Saudações, ouvintes do canal Renomaru, eu sou o Thiago Cruz e esta semana vamos falar sobre a J-League 2021. Na verdade, essa semana, né, após os jogos da seleção japonesa, nós teremos que fazer o nosso podcast, né, sobre a nossa seleção, os últimos dois jogos, né, os primeiros dois jogos da terceira e última fase das eliminatórias asiáticas, mas eu e Elias decidimos jogar esse podcast para a próxima semana. A gente vai rever os jogos contra a Alemanha e contra a China, vamos debater um pouco mais, tentar trazer algumas informações extras sobre esses dois jogos, né? Foram jogos que valem a pena a gente estar debatendo, até porque os resultados não foram assim tão bons, né? Então tem muito que se debater sobre, então a gente preferiu deixar a próxima semana, a gente faz com um pouquinho mais com calma. Mas essa semana a gente não poderia fazer um podcast, até porque volta a J-League nesse final de semana. E também nós sempre deixamos no máximo, né, 3 ou 4 rodadas acumular para não ficar muita coisa. O último Renomaru sobre a J-League, né, foi o nosso episódio número 253, rodadas 23 e 24. Se vocês não assistiram, se vocês não ouviram, né, deu uma voltada lá para vocês ficarem muito bem informados, né, sobre tudo acontecendo dentro da J-League. Então vamos falar hoje das rodadas 25, 26 e rodada 27. E esse final de semana já acontece a rodada número 28. A J-League já está sim se encaminhando para, digamos, para o seu grande all-in, né? Agora as coisas começam realmente a se distanciar, né? O pessoal que está lutando pelo título, aqueles que estão lutando pronto contra rebaixamento, aqueles que abriram mão da J-League, né, por um motivo ou outro, e aqueles, claro, que também estão disputando Copas do Imperador e assim por diante. Então vamos lá, falar da rodada 25, que aconteceu no dias 21 e 22 do mês de agosto, com os seguintes resultados. A equipe do Nagoya Grampus venceu a equipe do Avispa Fukuoka por 1-0, o Cereço venceu a equipe do Yokohama FC, que está cada vez mais longe, né, de talvez conseguir o tão sonhado, né, a tão sonhada permanência na primeira divisão. Então realmente está muito complicado para a equipe do Yokohama FC. Neste jogo, a equipe do Yokohama teve também um jogador expulso, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Teve bastante jogadores expulsos, né, nessas últimas rodadas da J-League, né? No caso, foi o Takahashi expulso aos 71 minutos. Outros jogos da rodada foi o empate entre Gamba Osaka e FC Tóquio. A equipe do San Francisco de Hiroshima conseguiu empatar, um belíssimo empate com a equipe do Kawasaki Frontale. A equipe do Hiroshima que começou vencendo a partida com o gol do Kashua e acabou tomando o empate do Yu Kobayashi aos 80 minutos. Outro jogo dessa rodada foi a vitória do Sagan Tosu fora de casa contra a equipe do Kashua Reysol por 3-1. Teve uma rodada com muitos empates até esta, né? O jogo entre Oita e Sapporo acabou em 1-1, né? O Oita abriu pela cara que depois acabou sendo um empate no segundo tempo. Outro jogo que também terminou em empate foi Shunanbiomari e Shimizu S-Pulse. O jogo acabou em 1-1, ambos os gols feitos ainda no primeiro tempo, e no segundo nenhuma equipe conseguiu saltar o placar. Outro jogo com um placarzinho muito magro foi a equipe do Ural Red jogando fora de casa e vencendo a equipe do Tokushima Verts. A equipe do Viseu Kobe venceu a equipe do Kashima por 1-0. Este Viseu Kobe que venceu o Kashima ainda não era o Viseu Kobe com os reforços, né, como Mutô e Osako, né? E mesmo assim, sem os reforços, ainda assim a equipe do Viseu Kobe conseguiu uma boa vitória em cima do Kashima. E para finalizar a rodada 25, a equipe do Yokohama Marinos venceu por 5-0 a equipe do Sendai. 1-0 no primeiro tempo, depois mais 4 gols na segunda etapa. Alguns dias depois, a gente teve a rodada número 26, no dia 25 do 8, com os seguintes resultados. A equipe do Shonan aplicou um sonoro 5-1 em cima da equipe do Cereço Osaka. O Cereço, que a gente até conversou nos últimos podcasts, não me engano, foi no último, se a memória não me falha, que a equipe do Cereço abriu mão muito cedo, né, da J-League, né, acabou caindo muito de produção e praticamente está sendo um ano para aqueles que o torcedor não vai se lembrar por muito tempo, né, infelizmente mais um ano que a equipe do Cereço aí deixa muito a desejar. Tomou 3 gols no primeiro tempo, né, Kobayashi, Yonamonse e Ubarada na primeira etapa, depois acabou tomando gol do Ohashi no segundo tempo, e depois o Oya, né, deu números finais e apenas ali o Kiyotaki de pênalti, né, acabou diminuindo aí para não ser um placar para não sair com o placar zerado a equipe do Cereço. Este jogo, né, também acabou tendo uma consequência muito grande, né, que foi a demissão, né, do Lever Cup, né, que depois esse jogo acabou perdendo aí, a vaga de treinador, né. O Levi, que tem uma história muito grande, muito gloriosa, com muitas coisas positivas para se falar. A gente vai até debater futuramente com o Elias sobre isso, mas infelizmente o Lever Cup não é mais treinador da equipe do Cereço Osaka. Da rodada 26 também a gente teve a vitória. Esta sim, uma vitória incrível do Avisca Fukuoka de 1 a 0 em cima da equipe do Frontale. Gol aí do Crux, né, aos 66 minutos. E a equipe do Avisca conseguiu se segurar muito bem. A equipe do... Talvez se o jogo tivesse mais 5, 6 minutos, eu acredito que talvez a equipe do Frontale conseguisse o empate, né? Yenaga, Leandro Damião, Miyachi, depois acabou tendo aí as... o Miyagi, perdão, teve as modificações no segundo tempo, mas mesmo assim o 4-4-2, que muitas vezes virou ali um 4-5-1 da equipe do Avispinha, segurou muito bem aí. Então, gol do belga Crux, né? E realmente um belíssimo jogo da equipe do Avisca Fukuoka, que esses pontos vão poder fazer muita diferença no final do campeonato. A equipe do Oita perdeu em casa, né, para a equipe do Vissel Kobe, 3-1 desta vez aí. O Kobe já tinha anunciado, né, alguns jogadores estariam chegando, e é claro que o Osaka ainda demoraria um pouquinho para iniciar, né, para poder jogar. O Mutô também, no próximo jogo, nesse jogo, no caso, eles não jogaram, mas realmente já anunciado, né, estes novos jogadores. E aí é claro, né, que toda a imprensa, né, ficou ali toda muito esperançosa, né. Até de fazer até uma refutação aqui, né, eu achava que não era nesse jogo, mas sim, foi nesse jogo já, né, que Mutô e Osaka jogou, né. Não tava na minha cabeça por alguma coisa, eu pensei na rodada 27, mas até abrindo aqui durante, quando estou falando, né, já até me retrato aqui, que foi neste jogo que Mutô e Osaka jogou, não no próximo jogo, né. Não fizeram gols, né, no caso, os gols da equipe do Vissel Kobe foram feitos pelo Sakai, com o toque do Mutô, né, foi assistência do Mutô aí logo no seu jogo de estreia, né. O Iniesta fez o segundo gol de pênalti, né, e o primeiro tempo acabou em 2-1, né. O Kagawa fez o gol para a equipe do Oita aos 2 minutos, logo de cara ali, aqui mais um vacilo da equipe do Vissel Kobe. A defesa realmente às vezes vacila muito, e aí depois o Sakai fez, o Toku Sakai fez o gol aos 9 minutos, depois no finalzinho do primeiro tempo, Iniesta bateu o pênalti para colocar a equipe do Kobe na frente do placar. E lá no final, né, o Kikuchi fez ali o gol para matar a equipe do Oita, né, neste joguinho. Então, neste jogo, no dia 25/8, rodada 26, já estreava então os reforços Mutô e Osaka. A equipe do Yokohama Marino, jogando fora de casa, atropelou a equipe do Saganto Sul por 4-0. Neste jogo, né, teve mais um jogador expulso aí das rodadas, né, foi o Higuchi, que foi expulso logo aos 51 minutos da segunda etapa. Então, todo o segundo tempo, a equipe do Saganto Sul teve que jogar com um a menos. Terminou o primeiro tempo com 1-0, né, para a equipe do Marinos, e depois do jogador expulso se abriu ali uma avenida, né, em alguns certos setores da equipe do Saganto Sul, e aí depois veio ali muitos gols, né. O Maeda fez o gol no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Léo Ceará, e depois Mizunuma e Nakagawa deram os números finais a partida. O jogo bem interessante foi a vitória da equipe do Nagoya Grampus em cima do Sapporo por 2-0, né, um resultado interessante para a equipe do Nagoya, que ainda sonha, né, em pelo menos terminar bem o campeonato japonês, né. A equipe do Kashima Antlers foi visitar, né, o Shimizu lá em Shizuoka, aplicou um 4-0, a equipe do Shimizu realmente muito mal. Vou falar do Shimizu daqui a pouquinho, porque temos dados, né, das melhores equipes jogando dentro de casa e fora de casa, e realmente o Shimizu está numa temporada muito ruim. Jogando em casa, a equipe do Tokushima Vorts perdeu mais uma vez, dessa vez para a equipe do Kashiwa Reysol, pelo placar magríssimo de 1-0, mas pontos interessantes para a equipe do Reysol, que também não anda assim tão bem, né. A equipe do Reds, jogando em casa no Saitama, venceu a equipe do São Francisco de Hiroshima, né, um dos grandes derbys aí da rodada, acabou dando Ura Reds com gols de, que eu gostei de ver aqui, que eu não lembrei, ele, né, Kasper Junkler, sempre ele, fazendo gols aos 15 minutos, deu números finais a esta partida. Para finalizar a rodada 26, também tivemos aí a vitória fora de casa também, né, do FC Tokyo por 2-1 em cima do Vegata Sendai, e a equipe do Gamba, essa aí nunca decepciona, né. O Gamba foi visitar a equipe do Kama FC e perdeu por 3 1-1. A equipe do Gamba teria ainda o jogador Sato expulso no finalzinho do primeiro tempo, né? Teve até um gol anulado, né, pela equipe do Yokohama FC, logo no primeiro minuto de gol ali, um impedimento ali, que seria o primeiro gol. Depois teve um gol também anulado por impedimento pelo lado da equipe do Gamba Osaka. No finalzinho do primeiro tempo teve ali o gol do Feitosa, né, logo aos 45 minutos ali, já tinha, por causa do VAR e tudo mais, o jogo teve bastante, tinha bastante minutos de acréscimos, e acabou saindo o gol ali da equipe do Yokohama FC. E no segundo tempo ali o Felipe Vizeu, né, e o Yasunaga deram números finais a esta partida. O gol pela equipe do Gama foi feito pelo Ono, né, por um compasse do Suganuma. Rodada 27, né, a última rodada antes da pausa, né, para os jogos da seleção, a gente teve os seguintes resultados. O Vizeu Fukuoka, aproveitando, né, a boa fase, venceu o líder na última rodada, entra então no dia 29, rodada 27 aconteceu no dia 28 e dia 29, a equipe da Vizeu Fukuoka no dia 29 jogou aí contra a equipe do Tokushima Vorts e atropelou, né? A equipe do Tokushima, a gente está vendo que está perdendo bem, né, nos últimos jogos, e isso vai fazer com que a equipe despenque bem na tabela. A equipe do Avispa não tinha nada a ver com isso e aplicou aí um 3-0 com gol de Kagamori, gols também de Mary, e na verdade um double do Mary também, né, que fez aos 37 e aos 96 minutos, né? A equipe do Avisca, que se organizou da melhor maneira possível, né? A pausa fez até muito bem para a equipe e ela conseguiu essa boa vitória. Para vocês que não conhecem, né, o jogador aí, o Mary, né? Ele é um jogador camaronês, o John Mary, né, que chega aí na equipe do Fukuoka depois de passar ali alguns anos jogando na liga chinesa, jogou na equipe na segunda divisão chinesa, depois chegou jogar na Superliga chinesa, né, que é, digamos, a Série A, né, e também teve passagens ali pelo futebol da Eslovênia, também, se não me engano, ele passou pela Sérvia e assim por diante. Jogador interessante, camaronês aí, que acredito que vem para ajudar em muito essa equipe do Fukuoka. Outro jogo da rodada foi a vitória em casa, dessa vez agora, do Kashiwa Reysol em cima do Yokohama FC. Este jogo também tivemos jogador expulso, então são três rodadas seguidas, né, com pelo menos uma expulsão. Neste jogo teve gol do Segal aos 29 minutos, o Watanabe empatou logo de cara, né, aos 33. Teve um pênalti no finalzinho do primeiro tempo para a equipe do Kashiwa Reysol, que acabou sendo acabou perdendo o pênalti o Cristiano. No segundo tempo, o Cristiano conseguiu fazer o gol dele, né, que tinha perdido no finalzinho do primeiro tempo. Então o jogo já estava 2-1. Né, e lá no finalzinho, o Seco acabou sendo expulso. O Seco, que nem tinha cartão amarelo, acabou fazendo uma falta ali e acabou sendo expulso direto na partida. Esta derrota realmente complica demais a equipe do Yokohama FC. Shonan Belmari e Ura Reds acabou ficando em 0-0, né, um joguinho muito aberto, que em alguns momentos a equipe do Shonan foi até um pouquinho melhor do que a equipe do Ural, mas o Ural durante o segundo tempo ali pressionou bastante, teve bem mais a posse de bola, conseguiu ali impor um futebol um pouquinho melhor, um pouquinho mais ofensivo e mais organizado no segundo tempo. Teve as mudanças ali, até o Esca acabou entrando no final do primeiro tempo, teve algumas mudanças na segunda etapa, mas a equipe do Real Reds não conseguiu fazer o seu gol. A equipe do Vegota Sendai, jogando em casa, perdeu para o Sagunto Sul por 1-0. O Vegota Sendai também é uma das equipes que está lutando na parte de baixo da tabela. Poderia ter saído com um empate, teve ali um momento da equipe do Vegota Sendai com o Venso Presidente um pouco mais. Jogava em casa, também tem sempre um fator que muda bastante as coisas, mas o Sagunto Sul conseguiu sair com a vitória. O gol do Sagunto Sul foi feito pelo Eduardo, né, o brasileiro Eduardo, aos 66 minutos. Outro jogo da rodada foi um empate entre Nagoya Grampus, né, e Shimizu S-Pulse, né, o Nagoya jogando em casa. Poderia ter vencido. A equipe do Shimizu se mostra ser uma equipe muito desorganizada na temporada 2021, não vem fazendo uma boa temporada realmente a equipe do Shimizu, e por mais que logo nos 57 minutos ali o Maeda conseguiu o primeiro gol, o Thiago Santana empatou, né, com o toque do Fujimoto 64 minutos, e as duas equipes não tiveram forças para estar lutando para sair alguém com 3 pontos. Né? Os dois melhores abraçados, esse empate não ajudou na Gwen nada na questão da tabela, e os times, obviamente, também saem muito machucado de não conseguir esta virada em cima do Nagoya. No derby de Osaka, que tivemos no final de semana também aí, Gamba Osaka e Cereço, acabou dando Cereço 1-0, né? O jogo foi bem truncado, um jogo bem feio de se assistir. Admito para vocês, ali teve gol do Matsuda aos 51 minutos ali, o Gamba que veio praticamente quase com força máxima, né? A equipe também do Cereço teve algumas mudanças, as equipes veio com ambas vezes no 4-4-2, então teve bastante roubo de bola, bastante pressão ali no meio de campo de duas equipes, mas nessa prevaleceu a equipe do Cereço Osaka. A equipe do Safira Hiroshima venceu por 4-1 a equipe do Oita, né? O Oita que até vinha fazendo resultados até interessantes nas últimas rodadas, uma derrota, uma vitória, uma derrota, uma vitória, mas dessa vez acabou não conseguindo emplacar algumas vitórias seguidas, né? A equipe do Safira Hiroshima saiu atrás do placar, né? Gol do Nomura para a equipe do Oita aos 9 minutos, o Ezequiel recebeu o passe do Higate e empatou aos 27 minutos. No segundo tempo, o Araki recebeu do Morishima e virou para a equipe do Sanfrecce Hiroshima aos 49, depois Júnior Santos marcando duas vezes aos 76 minutos e aos 82, e acabou aí dando números finais, né? Um belíssimo 4-1 da equipe do Sanfrecce Hiroshima, que infelizmente não briga para muitas coisas na temporada. Talvez o jogo mais interessante, né, dessa rodada foi ali o jogo entre Yokohama Marinos e Kashima Antlers, né, um jogão de bola. Na prática, as equipes estavam um pouco nervosas no começo do jogo, alguns vacilos ali e uma pressão muito grande da equipe do Kashima Antlers. E com essa pressão inicial, o Kashima acabou se sobressaindo. Né, gols de Araki, né, com assistência de Shimadoi, e também gols de Ueda, né, ele, o Edinha, com o toque de Diego Pituca aos 15 e aos 30 minutos, deram os números finais. Né, todo o segundo tempo, a equipe do Marinos começou a pressionar, uma linha de 3 na frente, muita pressão no meio campo, mas por mais que o segundo tempo tenha sido um pouquinho melhor, né, do que a equipe do Kashima, teve até mais posse de bola a equipe do Marinos nesse jogo, mas os gols não saíram, então melhor para a equipe de Baraki, né, que esses dois pontos realmente, esses 3 pontos vão ajudar muito, e no caso do Yokohama Marinos, eu acho que pontos assim, pelo menos um empate deveria conseguir, porque esses pontos podem fazer toda a diferença no final do campeonato, já que o Marinos é uma das poucas equipes que ainda sonham em talvez tirar o título do líder Kawasaki Frontale. Para finalizar a rodada 27, tivemos ainda a vitória fora de casa, né, do FC Tokyo em cima do badaladíssimo Vissel Kobe, né, 1-0, ou do Leandro com o toque do Nagai. Este jogo, né, tivemos aí, praticamente quase que a equipe completa, né, do Vissel Kobe, né, começando com Iniesta, Goki, Osako, né, o Mutô começou no banco, ou nem no banco ficou nessa partida, acho que não foi essa partida que acabou ficando nem no banco, o Mutô que já tinha dado assistência, tinha feito alguns joguinhos ali, mas a gente sabe que tanto o Mutô quanto o Osako não estão assim 100% da sua força física, né? Então é normal que eles tenham ali alguns jogos que eles vão ser poupados, né? Então é até interessante para o Kobe estar pensando em se organizar, até, vamos dizer, sendo bem sinceros, para uma próxima temporada, né? Vai ter o Iniesta, agora chegou jogadores novos. Percebi muito bem que nesses jogos, nessas últimas 3 rodadas que nós falamos aqui, a equipe do Vissel Kobe vem mudando sim a formação de alguns jogos, alguns começam com uma linha de 3, então é um jogo, uma equipe um pouco mais ofensiva, tem alguns jogos que são um pouquinho mais, buscam um pouco mais a retranca, jogar um pouco mais pelos lados, jogadores mais centralizados, então eu acredito que a equipe do Vissel Kobe ainda não tem a sua melhor formação, mas está trabalhando para isso, melhor para a equipe, né, do FC Tokyo, que é uma equipe que, como a gente falou, a gente não sabe muito o que esperar, né, da equipe do FC Tokyo, algumas temporadas joga muito bem, outras deixa muito a desejar, até brinco que o FC Tokyo e a equipe do Sanfrecce Hiroshima são das equipes que a gente tem dificuldades em entender quais são os planos dela durante a temporada, né, mas neste jogo, o esquema que já é bem conhecido por todo mundo, né, como joga a equipe do FC Tokyo com o Diego lá na frente, com o Leandro, com o Adailton sendo os jovens de referência, também tem o Higate, então uma equipe interessante sim, né, além de Morishige na zaga, entre outros jogadores, e a equipe com gols do próprio Leandro nesse jogo acabou saindo aí com uma vitória. Um joguinho interessante, não foi o melhor jogo da rodada, mas ainda assim um jogo interessante até para a gente estar vendo a evolução desse talvez badalado, ver se como que pode dar frutos ou não. E para finalizar a rodada, tivemos ainda o jogo em Sapporo entre a equipe do consultor de Sapporo contra o líder Kawasaki Frontale, e deu, claro, né, a lógica desta vez, que é Kawasaki 2-0 com gol aí de Yu Kobayashi e Tono, ambos no primeiro tempo, aos 34 e logo aos 39, e depois foi só segurar o jogo. A equipe do Sapporo não teve forças para correr atrás do resultado, e aí acabou tendo que trocar ali seus melhores jogadores, acabou trocando ali o Botroid, apesar que trocou o Botroid para entrar o Socracin, né? Então realmente um jogador bom para um outro, né? Até o Botroid voltando a buscar a titularidade na equipe do Sapporo, mas mesmo assim o gol não saiu, e a equipe do Frontale soube administrar muito bem o resultado e sair com mais 3 pontos. Antes da gente falar da tabelinha, né, de como está a J1, neste intervalo entre os dois jogos da seleção japonesa, tivemos dois jogos, né, daqueles jogos que ainda estavam talvez atrasados de uma rodada ou outra, e a gente teve ali o jogo no dia 5/9, tivemos um jogo entre Vissel Kobe e Sanfrecce Hiroshima, o jogo acabou em 1-1, o jogo válido pela rodada do número 24, né? A equipe do Sanfrecce Hiroshima sai com empate, mesmo com o jogador tendo um jogador expulso, né? Antes do gol ainda, isso foi uma coisa bem engraçada. O Rainer tinha tomado um cartão aos 37 do primeiro tempo, no segundo tempo ele toma aos 58 minutos o segundo cartão amarelo e é expulso. Minutos depois o Higashi faz o gol da equipe do Sanfrecce Hiroshima e o Sasaki empata, né, para a equipe do Vissel Kobe aos 72 minutos e o jogo termina em 1-1. No dia 8/9 tivemos aí um jogo da rodada 19, né, um dos poucos que ainda estava atrasada, entre Consolidado Sapporo e Cereço Osaka. Neste jogo deu Cereço 3-0, né, o primeiro gol aí do Cereço aconteceu com o Fujita no primeiro tempo, logo já nos acréscimos, aos 45+1, e depois do segundo tempo tivemos gols do Matsuda e do Okuo, dando números finais à partida. Antes de falar da classificação, tem um negócio bem interessante que eu estava dando uma olhadinha aqui um pouco mais cedo, que é sobre os melhores jogadores, as melhores equipes jogando em casa e fora de casa, né? Então, para vocês verem como está a situação, né? Digamos que o melhor mandante, né, do campeonato é a equipe do Yokohama F. Marinos, de 15 jogos. A equipe do Marinos tem 11 vitórias em casa, 3 empates e apenas 1 derrota. Em segundo vem a equipe do Kawasaki Frontale, que tem 13 jogos em casa, 11 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E a terceira equipe melhor a jogar em casa é a equipe do Rar Reds, que tem 14 jogos em casa, 9 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas. E aí você deve estar perguntando, poxa, qual deve ser a pior equipe que está jogando em casa, né? É, infelizmente, a equipe do Shimizu, né? Tem 3 jogos em casa, venceu apenas 2, empatou 5 e perdeu 6. Né? E o penúltimo colocado não poderia ser diferente, né? Seria a equipe do Vegato Sendai, né? 14 jogos em casa, apenas 2 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Yokohama FC, apesar de toda a situação dele, né, é apenas o 17º, né? Tem 3 jogos em casa, 3 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. 18º é o Gamba Osaka, né? Tem 13 jogos em casa, venceu apenas 3, empatou 3 e perdeu 7 jogos. Agora, falando sobre as equipes que melhor jogou fora de casa, temos aí o líder, né, Frontale no topo da tabela, né, com 14 jogos em casa, 9 vitórias, 4 empates e apenas uma derrota, né? E contra a equipe do Marinos é o segundo colocado, né, com 8 vitórias fora de casa, né, 2 empates e 2 derrotas. O Copa em terceiro, e lá na parte de baixo da tabela, aí fica uma coisa um pouco mais homogênea, que a gente já estava se esperando. O pior visitante é a equipe do 8-30, com apenas 1 vitória, né, em 3 jogos jogando fora de casa. Né, a equipe do Yokohama FC, né, é o 19º colocado na questão de pontos, né, conquistados fora de casa, com apenas 1 vitória. E a equipe do Sendai é o 18º, com apenas 1 vitória, 5 empates e 7 derrotas, né, o que acho muito gritante, né, no caso do Oita e da equipe do Yokohama FC, com 11 e 12 vitórias, né, respectivamente. Com 11 e 12 derrotas jogando fora de casa. Realmente é muita coisa. Mas a classificação geral, né, que é o que nos importa nesse momento, né, o líder continua sendo a equipe do Kazakh Frontale, com 27 jogos, 66 pontos. Em segundo vem a equipe do Yokohama F Marinos, com 27 jogos e também com 62 pontos, 4 a menos do que o líder. E em terceiro já aparece ele, Vissel Kobe, né? São 13 vitórias, né, no total do campeonato, e 48 pontos. Né? Em quarto colocado vem a equipe do Kashima com 47 pontos. Junto do Kashima, em quinto, está o Sagantosu também com 47 pontos. E para finalizar a turma dos 47 pontos, a equipe do Nagoya Grampus, né, que vem de bons resultados, apenas um empate, né, entre algumas derrotas. A equipe do Nagoya tem 47 pontos em 27 jogos também. Em sétimo colocado aparece a equipe do Urawa, em oitavo a equipe do FC Tokyo, em nono já aparece o Avispa Fukuoka, né, com 39 pontos, em décimo aparece a equipe do Sanfrecce Hiroshima, em décimo primeiro a equipe do Cerezo, depois o Sapporo em décimo segundo, Gamba em décimo terceiro, Kashiwa Reysol aparece só em 14º colocado, depois Shonan, e em 16º a equipe do Shimizu. Quem são os as quatro equipes que estão na zona de rebaixamento? Tokushima Vorts em 17º com 23 pontos, 3 a menos do que o Shimizu, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Depois nós temos a equipe do Vegota Sendai com 19 pontos, né? Já tem aí 4 pontos a menos do que a equipe do Tokushima Vorts. Depois, 19º, temos a equipe do Yokohama FC com 18 pontos. E por último, a equipe do Oita, o novo lanterna do campeonato, com apenas 17 pontos. Realmente muito complicada a situação aí de Oita, de Yokohama FC. E também vou dizer que a situação do Vegota Sendai também não é nada agradável. Mas, né, temos rodadas 28 em diante, hein? Temos algumas rodadas para acontecer, então tem muitos pontos a serem disputados, mas a situação está muito complicada. O artilheiro da J-League ainda é o Furhat, né? Tem 15 gols, né, e 2 assistências, mas o Leandro Amião, que é o segundo colocado, tem 14, apenas um a menos, né? Já tem 14 gols e 8 assistências no campeonato, então é bem provavelmente que logo no próximo Hinomaru, sobre J-League, já temos aí um novo líder, um novo artilheiro na competição. O terceiro colocado, mas também segundo, né, é o Maeda, né, Dazon Maeda, do Yokohama Marinos, com também 14 pontos. E em quarto colocado, né, aparece lá o Anderson Lopes, que também já não está mais na equipe do Sapporo, mas ele tem até então 12 gols e com certeza vai deixar muita saudade para os torcedores do Consadole Sapporo. Bem, J2, né, que também teve ali as suas pequenas pausas e continua em certos momentos. A J2, como é um campeonato maior, né, não se pode, né, se deixar ter a liberdade de ter muitas semanas sem jogos, né, então a J2 continua a pleno vapor, como diz o Elias. No dia 5 do 9, nós tivemos, no dia 4 e 5 do 9, respectivamente falando, nós tivemos a rodada número 28, conseguindo resultados. A equipe do Omiya venceu a equipe do Verde por 2-1, a equipe do Okayama empatou com o Ehime em 0-0, vitória do Totigi em cima do Renofu Yamaguchi por 3-2, a equipe do Kanazawa perdeu em casa para o Machida Zelva por 4-0, belíssima vitória do Machida Zelva, a equipe do Vimari Nagasaki venceu por 3-1 a equipe do Ryukyu, o Montedio Yamagata perdeu para o Mito Hollyhock por 1-0, o Oberex Negata empatou com o Kita Kyushu em 0-0, o Blobitz Akita do Elias venceu por 1-0 a equipe do Kusatsu, o Kofu atropelou a equipe do Kyoto Sanga por 3-0, resultado muito ruim para o Kyoto, hein? O Sagamihara venceu, né, finalmente, né, de vez em quando acontece, a equipe do Chiba por 1-0 e a equipe do Júbilo venceu o Yamaga fora de casa por 4-0. Como que fica a classificação, então, né, depois desses jogos aí, dessas últimas rodadas, né, que sucede a segunda divisão? A equipe do Júbilo Iwata é líder, né, com 59 pontos, 28 jogos, praticamente quase todas as equipes têm 28 jogos, apenas algumas têm 27, né, teve algumas rodadas que teve, se não me engano, foi um tufão ou foi chuva muito forte, alguma coisa assim, que acabou sendo necessário a interrupção dos jogos, então provavelmente isso vai ser colocado em ordem nas próximas semanas, mas isso não vai mudar muito os resultados da tabela, né? Então, primeiro temos o Júbilo Iwata com 59 pontos em 28 jogos. Em segundo, também com 28 jogos, temos a equipe do Kyoto, né, com um ponto a menos, 58. Em terceiro aparece o Oberex Niigata, né, com 7 pontos a menos, né, a equipe do o segundo colocado, que é o Kyoto, com 51 pontos. Em quarto aparece o Ryukyu, muito bem colocado também, com 51 pontos. Em quinto, Matida, depois Kofu, depois Vivari Nagasaki, Monte de Yamagata, Mito em nono, décimo Jeff, em décimo primeiro Verde, 12º Okayama, o Blob desaparece muito bem, 13º colocado, Totig 14º, 15º Renofa, 16º a equipe do Kusatsu, 17º a equipe do Kanazawa e em 18º aparece o Omiya, pelo menos longe da zona de rebaixamento, já que o Omiya conseguiu aí dois bons resultados seguidos nas últimas rodadas, o que acabou ajudando. Na zona de rebaixamento temos o Matsumoto Yamaga, né, com 28 jogos, né, e 26 pontos, a mesma pontuação da equipe do Omiya, né, que está fora da zona de rebaixamento, então o Omiya precisa realmente continuar vencendo se ele não quer não ter nenhum susto. Em 19º está a equipe do Kita Kyushu, com 25 pontos em 28 jogos, em 21º está a equipe do Ehime, com 25 pontos também, e em 22º, né, vulgo Lanterninha, está ainda a equipe do Sagamihara, com 28 jogos completados e apenas 24 pontos. Ou seja, né, uma vitória pode fazer a equipe sair de último colocado para fora da zona de rebaixamento, né? Então, a gente pode dizer que até ali o 17º, né, a diferença do 17º para o 22º é pouquíssimo, né? É uma diferença de 3 pontos. Então, realmente, não tem nada ainda definido na parte da tabela. Muita coisa pode acontecer e, com certeza, vai se mudar muito esta parte de baixo da tabela da J2. Na parte de cima da tabela, com certeza, eu acredito que a equipe do Júbilo tem tudo para vencer o campeonato. E aí vai ficar muito aberto nessa... né, essa segunda vaga, até porque o Kyoto vem aí dos últimos dois jogos com um empate e uma derrota, né? Então a equipe do Kyoto realmente precisa abrir os olhos para pelo menos conseguir se manter na segunda colocação e ter o acesso direto, lembrando que na ano 2021 não temos, né, os playoffs, né? Sobe os dois primeiros da J2 e cai os quatro últimos, né, para a terceira divisão. Beleza? Vamos falar rapidamente aqui da J3 para finalizar o nosso programete da semana. A J3 que teve jogo, teve duas rodadas, né? Eu lembro que quando a gente fez o nosso último Rinomaru, a J3 não tinha voltado, né, após as Olimpíadas, mas teve a rodada 16 e a rodada 17, que aconteceu no último dia 4 e 5 do 9, com os seguintes resultados. O Gura Morioka, jogando fora de casa, venceu o Nagano Parceiro por 1-0, a equipe aí do Kumamoto venceu o Imabari por 1-0, né, o Elias vai ficar feliz com esse resultado. O Azul Claro venceu a equipe do Toyama por 2-1, o Fukushima United venceu o Totori por 2-1, o Vanhari Hachinori recebeu o Tekevaru Miyazaki e perdeu por 1-0, né, então boa vitória aí do Miyazaki fora de casa. O Fujieda aplicou a maior goleada aí talvez das últimas rodadas, 5-0 em cima do Kamata Manara Sanuki, e o Yokohama Soccer City Club ficou aí na derrota, né, contra a equipe do Gifu, que venceu muito bem aqui do Caminha, jogando fora de casa por 3-0. A classificação da terceira divisão após essas duas rodadas não muda tanto assim, mas é bom a gente ficar de olho. A equipe do Roskomoto está na liderança com 30 pontos em 16 jogos. Em segundo aparece a equipe do Toyama com 29 pontos em 16 jogos. Acredito que agora praticamente a maioria das equipes tem 16 jogos, tem apenas duas equipes com um jogo a menos, que é o nono colocado, que é o Kagoshima United, e o Yokohama, né? Dos demais, todo mundo tem 16 jogos. Em terceiro lugar aparece a equipe do Fukushima United com 29 pontos, então a diferença não existe, né, entre o segundo colocado, na verdade, a diferença do primeiro até a quarta colocação também são 2 pontos. O GIF aparece em quarto com 28 pontos, o Gura Morioka em quinto também tem 28 pontos, depois em sexto aparece a equipe do Tekevaru Miyazaki com 27 pontos, belíssima temporada do Miyazaki. Em sétimo aparece a equipe do Nagano Parceiro com 24 pontos, a diferença fica um pouquinho maior. Então vocês veem que do primeiro ao sexto colocado, qualquer um tem plenas condições de vencer a partida, ter alguns resultados ali, e aqui pode subir 3, 4 e até ficar entre os dois primeiros direto. Em oitavo colocado parece o Manhauri, né, Hachinori com 23 pontos, em nono parece o Kagoshima United com 22, em décimo parece a equipe do Azul Claro com 18 pontos, em décimo primeiro aparece a equipe do Fujieda com 17, o Yokohama aparece em 12º com 16, e as últimas 3 posições, 13º é o Kamata Maré com 13 pontos, 14º o Imabari tem 12 pontos, e o último é o Gainari Totori com apenas 11 pontos, que fase do Gallinari e Totori, né? Lembrando, mais uma vez, que a J3 não tem rebaixamento. Galera, basicamente esses foram os resultados das últimas semanas. Temos J1 e também J2 também neste final de semana. Os jogos acontecem na sexta e no sábado, e também tem joguinhos até no domingo da rodada 28. Lembrando que todos os jogos nesta rodada da J-League, independente do dia que você queira assistir, os jogos acontecem às 6h30 da manhã, às 6h30 da manhã e 7 horas. Então se organizem aí para vocês estarem procurando o melhor joguinho possível. Ainda não temos informações sobre possíveis streamers, né, que possam trazer a J-League aqui para o Brasil, mas, como vocês devem saber, a Star Plus já está trazendo, né, esse novo pacote de streamer, né, que chegou aqui junto com a Disney, né, e é como se fosse uma Netflix, aí, tipo uma DAZN, na verdade, né, de vários esportes, mas também tem séries, também tem filmes, se não me engano, e eles estão trazendo os jogos das eliminatórias asiáticas. Então, quem sabe, né, quem sabe a J-League possa estar pintando também. Estou falando isso por mim, não é uma informação, não sei se exatamente isso vai acontecer, mas é algo a se ficar de olho, já que a gente não pode descartar, né? Porque realmente a J-League seria um produto, acredito que não deve ser tão caro assim para um novo streamer conseguir ter as possibilidades de poder adicionar dentro dos seus pacotes, mas essa é uma coisa que eu vou deixar para a gente estar conversando futuramente. Fechou? Nos vemos na semana que vem. Temos aí o próximo Rinomaru sobre a seleção japonesa. Espero que vocês tenham curtido, se organizado para assistir os jogos da J-League no final de semana. Fechou? Um forte abraço, com Deus, uma excelentíssima parte final da semana e nos vemos na semana que vem. Forte abraço, tchau, tchau.